Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim e a gente está de olho no que está acontecendo no setor sucroenergético. A gente tem alguns fatos sendo registrados nesse momento que trazem alguma preocupação para o setor. E para nos ajudar nesse entendimento, a gente convidou o senhor Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única, para trazer para a gente os efeitos colaterais aí dessa questão do coronavírus para o caso daí do setor sucroenergético. Doutor Antônio, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo perguntando sobre o setor, sobre as necessidades do setor. A gente está aí na iminência de iniciar uma colheita de uma safra relativamente boa, grande. No momento delicado de demanda. Como é que vocês aí na Única estão vendo esse cenário e quais são as situações que precisam ser combatidas? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, bom dia a todos. De fato, é uma safra que está se iniciando, oficialmente ela começa no dia 1º de abril. No final, até 15 gramas, 200 unidades em operação, produzindo açúcar, etanol e energia. Mas eu nunca vi, em toda a minha história do setor sucroenergético, uma situação tão difícil como essa que nós estamos vivendo nesse momento. Uma situação onde os preços derreteram e, ao mesmo tempo, você não consegue vender seus produtos. Então, a grande preocupação, a grande dificuldade é como é que as usinas vão fazer caixa para continuar produzindo, para continuar mantendo seus compromissos com seus empregados, com seus fornecedores de cana, com todos os prestadores de serviço. E algumas ações eu acho que nós vamos buscar e a nossa esperança é que isso seja resolvido aí na questão do curto prazo. O problema, sem dúvida alguma, é essa queda do preço do petróleo, por motivos outros, né, além da questão do coronavírus, faz com que o etanol, de fato, perca muito a sua competitividade. Como é que nós podemos recuperar a competitividade do etanol hidratado? É simplesmente desonerando a tributação que nós temos no etanol hidratado e, ao mesmo tempo, trazendo alguma oneração adicional na questão do preço da gasolina. Bom, mas aumentando o preço do etanol, aumentando o preço da gasolina, vocês não vão continuar vendendo. De fato, o mercado ele vai demorar um certo tempo para voltar à sua normalidade. Mas quando ele voltar, sem dúvida alguma, eu tenho uma condição de competitividade melhor. Para resolver um problema de curto prazo, aí vai ser de várias formas, de várias maneiras. Primeiro, temos muitos produtores que estão numa situação bem capitalizada, que são fortemente produtores de açúcar. Esses produtores de açúcar estão vendendo, se financiando com açúcar e vão gerar caixa para continuarem operando. Mas nós temos aí 20% da produção de etanol, que depende só de produtores que só vivem do etanol. Então, como é que esses produtores, né, esses mais aí com difícil endividamento, com pouco capital de giro, vão gerar seus compromissos, vão gerar caixa? Eu acho que está na hora do governo reconhecer a importância do nosso setor e a gente conseguir aí um grande financiamento de estocagem para enfrentar esse período aí que nós não estamos vendendo, né, com uma certa garantia desse produto, com segurança, né, que esse produto vai voltar para o mercado e não vai ter nenhum prejuízo para a sociedade brasileira. Então, seriam medidas combinadas entre estocagem, redução da tributação do hidratado e aumento da tributação na gasolina.
Muito bem, vamos aos detalhes. Vamos começar com a safra. Eu falei de uma grande safra. Quais são os planos para esse início da moagem, né? E se já de cara esse início de safra tem alguma mudança no perfil de produção, mais alcooleiro ou mais açucareiro nesse momento?
Não, ainda é muito cedo. Nós estamos iniciando a safra dentro do planejamento que as empresas fizeram. Sem dúvida alguma, será uma safra com incremento na produção de açúcar em relação à safra passada. Isso, de fato, vai acontecer. Agora, é uma safra, provavelmente, com a mesma área de colheita da safra passada, com uma condição do canavial boa e melhores condições. Então, tem uma expectativa até de ter uma oferta de cana maior do que nós tivemos no ano passado. Todo mundo está começando a safra dentro do planejado desse momento, nós não estamos vendo nenhum problema de mudança de planejamento por conta dessa situação atual. O que a gente vai ter mais à frente, daqui a um mês, dois meses, aí sim pode haver uma mudança nessa situação por conta dos motivos que conversamos anteriormente.
E quais são os percentuais de produção que estão mantidos, doutor Antônio?
Olha, na safra passada foi 35% da cana para produção de açúcar e 65% para produção de etanol, né? Nós produzimos 33 milhões de litros de etanol e 26,5 milhões de toneladas de açúcar. O mercado tem vários números que se fala do incremento da produção de açúcar, que vai de 6 a 10 milhões de toneladas adicionais na safra passada. Eu não acredito, eu ficaria com um número inferior de um aumento de 6 milhões de toneladas de açúcar. Isso daria um mix aí em torno de 40% para açúcar e 60% para etanol.
Uma mudança aí da escala de 5% só para mais e para menos, né?
Perfeitamente.
Muito bem. Mas isso pode ser revisado caso a situação do etanol se complique daqui para frente, como o senhor bem destacou aí para a gente. Agora, eu queria entender como a Única recebeu essa informação de que as distribuidoras podem cancelar contratos aí, se assim julgarem necessários. Essa situação pode complicar ainda mais o que já está difícil, doutor Antônio?
Sem dúvida alguma, tanto isso na questão do etanol como na questão da energia, né? São contratos que estavam firmados, as empresas contavam com esse recurso para quitar alguns débitos deles, e a hora que você, além de não vender produto novo, não perde contrato daquilo que você já tinha devido, você traz aí uma segurança muito grande nesse mercado, uma preocupação muito grande para esses produtores que estavam contratados. Na caso do combustível, esses contratos são de etanol anidro, contratos que foram celebrados na safra no início da passada, são contratos que deviam ser entregues agora, ainda no mês de abril e no mês de março. Então, esse foi o rompimento pelas distribuidoras de combustível. Aliás, nem todas, mesmo porque tem distribuidoras que já voltaram atrás e estão fazendo uma renegociação dos seus contratos. Ou seja, se aquele volume que estava contratado hoje não tem a demanda necessária, vamos conversar e vamos negociar. Eu acho que essa é uma postura justa de rever entre o contrato e o elevador e se adequar esses contratos para a realidade do mercado nesse momento.
Mas realmente vocês estão vendo aí uma demanda mais fraca nesse momento?
Sim, sem dúvida alguma. Você não vê veículos, você vem de uma grande São Paulo, você não vê veículos na rua, né? nem usando gasolina e nem usando etanol, ou seja, a demanda do cicloto, de fato, ela é muito forte. As distribuidoras que estão na ponta e a Reveda que está na ponta, eles falam em algumas regiões em até 60% de redução de consumo de combustíveis. E essa redução, sem dúvida alguma, deve demorar algum tempo, porque as pessoas, alguns estão com salário reduzido, outros estão sem remuneração, e a demanda não vai voltar de uma hora para outra, né? Ela vai voltar a partir de que tudo se volte à normalidade. Então, a preocupação é muito grande. Por isso, a importância de uma sustentação desses estoques, para continuar produzindo, continuar honrando seus compromissos com os funcionários, com os fornecedores de cana e toda a cadeia do agronegócio.
Esse percentual de 60% lá da ponta consumidora já chegou ou pode chegar até vocês nessa questão aí de cancelamento de contratos?
Não, nós temos esse contrato que foi revisto é o contrato da safra passada, não é o contrato da safra futura. O contrato da safra futura ela vai se dar agora, é o mercado regulado pela MT, né? Eu acho que o contrato ele vai ter que ser desenhado sobre uma nova perspectiva de demanda. Então, qual que seria uma demanda de combustível, a melhor demanda de combustível para o período de maio desse ano, abril do ano que vem? Eu acho que os produtores, as distribuidoras, junto com a MT, junto com o Ministério de Minas e Energia, tem que rever na base de contratação. Você não pode usar como referência o mercado de 2019. Todo mundo tem a plena consciência que o mercado, né, do ano subsequente será inferior por conta da crise do coronavírus.
Muito bem. Agora, o senhor elencou algumas medidas que o setor julga importante aí de serem adotadas pelo governo. Primeiro, a desoneração do etanol hidratado. Isso seria através do quê? Da CID?
Não, a desoneração etanol hidratado é o fim do PIS/COFINS, é uma isenção temporária para o PIS/COFINS.
PIS/COFINS.
Hoje, na cadeia de formação de bomba, nós temos 24 centavos de incidência do PIS/COFINS entre o produtor e a distribuidora.
Agora, a outra questão, outro item, é onerar a gasolina. Não é uma medida muito impopular que talvez o governo não adote, em função da impopularidade de repente aumentar impostos na contramão de um momento delicado da economia? Qual a
Não,
perspectiva de vocês com relação a isso?
sem dúvida alguma. Mas nós estamos falando em quê? Nós queremos manter uma atividade que gera 750 mil empregos diretos, 1,5 milhão de empregos indiretos, né? Que dá 70 mil fornecedores de cana são dependentes dessa atividade. Uma atividade que é descentralizada em mais de 1.000 municípios. Nós queremos que ele se mantenha e sobreviva, e continue crescendo. Se for dentro dessa expectativa, agrada ou não desagrada, eu tenho que saber se eu quero ou não quero a manutenção, a grandeza desse setor que merece.
Muito bem. Agora, financiamentos de estocagem. Isso já não existe? Precisa ser ampliado? Como é que está essa questão?
Não, não existe, não existe. Precisa criar uma condição nova. Criar uma condição nova, onde o sistema financeiro faria esse financiamento, né? Sem dúvida alguma, a um preço que fosse acertado, fosse negociado, com uma garantia, sem dúvida alguma, para ninguém perder nesse momento, é onde seria uma forma das empresas se negociarem. É uma ideia, ainda não existe uma formatação de como seria essa linha de financiamento, mas sem dúvida alguma é uma das prioridades, é uma das mais importantes ações que nós precisamos fazer para dar sustentação de caixa a todos os produtores que são muito dependentes da produção e da geração de caixa pelo etanol.
Essas demandas já foram levadas ao governo, já foram passadas para o governo?
Estão em plena discussão.
Muito bem. Agora, só para a gente finalizar, quais as consequências de um prolongamento dessa crise para o setor? E quanto tempo de respiro, de fôlego aí, o senhor acha que o setor tem para conseguir aí atravessar essas questões, né? Que não são só internas de demanda, estão relacionadas, como o senhor bem colocou aí no início da conversa, no preço lá fora do barril de petróleo, né?
Bom, mas essas ações que estão sendo desenhadas são proibidas, sem dúvida alguma, né? Até que o mercado volte à normalidade. Nós não temos problema de estocagem, nós temos uma capacidade de estocagem muito grande. Né? O setor investiu ultimamente muito em estocagem, dado um programa que foi recentemente lançado, que é o de RenovaBio, onde nós tínhamos metas de sair de 30 bilhões de litros de etanol carburante para 50 bi em 2018. O setor vinha em pleno investimento nessa condição. Então, aonde estocar o produto tem. O preço que seria referência para o financiamento seria um preço que seria suficiente para você manter a atividade e pagar suas contas. Então, essas combinações é para o setor ter um fôlego para a hora de dar volta na normalidade, ele voltar a ser aquele setor expansivo e crescente e retomar os investimentos na busca dos cumprimentos das metas do RenovaBio.
Isso vai chegar na ponta para os fornecedores? Essa preocupação já é acompanhada pelo setor?
Não, mas o que nós estamos pedindo é para manter a atividade como um todo, não é para manter quem processa a cana. Não é que para manter a usina, mas é para manter essa relação de paridade, de parceria que existe em todos os produtores agrícolas, dentro dessa linha que está sendo desenhada. O setor precisa do fornecedor de cana, tem que manter o fornecedor de cana, ele tem que ter o um mínimo de combinação para continuar sobrevivendo. É isso que está sendo desenhado.
Muito bem. Mas dá para prever um cenário diferente aí, depois que passar essa situação toda, essa crise toda, doutor Antônio?
Não, se não tiver ações, vai começar a parar em algum momento. Para de morrer, para de processar e para de pagar. Não tem solução. Como é que você vai buscar uma solução? Se o setor é um setor que desembolsa 70% do seu faturamento anual no período produtivo, se ele não consegue gerar caixa, tem que passar essa crise. Alguns vão ficar pelo meio do caminho, outros vão conseguir passar. Né? Então, por isso que essas medidas não são medidas para salvar nem A, nem B e nem C. São medidas para manter o setor vivo.
Muito bem. Doutor Antônio de Pádua Rodrigues, obrigado pela participação, pelas explicações aqui para a gente no Notícias Agrícolas, desse momento que o setor sucroenergético está passando. Migrar para o açúcar não é uma alternativa que vai resolver a situação do setor no final das contas, então, né, doutor Antônio? Precisa de apoio.
Eu acho que a mensagem que eu deixo é a mensagem com o meu... Meu amigo Zé Pilon aí de Cerquilho, sempre disso. Gente, é isso aí. Vamos para casa e vamos rezar.
Tá bom, seu Antônio. Muito obrigado, viu?
Vai ficar com Deus. Obrigado.
Volte sempre. Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única, conversando com a gente, trazendo informações sobre o setor sucroenergético nesse momento bastante delicado aí para o setor. A safra chegando, uma boa safra, como o seu Antônio colocou aqui para a gente, no momento em que a demanda está muito restrita e a competitividade do etanol foi afetada pela relação aí com o petróleo, principalmente, que nesse momento, trabalha no mercado lá em Nova York a 22 dólares o barril, hoje com uma alta de 9% aí nos preços. Mas ainda assim, 22 dólares é um valor muito baixo, muito longe daquele ideal, tanto para o setor de petróleo, quanto para o etanol, que tem aí a sua correlação com esse mercado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.